modo parcimonioso para que ela não te capture. A frase que eu mais cito é do grande Milor Fernandes, que você conheceu bem, né, e eu também, na nossa trajetória de formação. Milor morreu em 2012, deixou uma obra maravilhosa. Ele dizia: o importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja serva daquilo que você tem sem senhora. Não seja, né, propriedade da tua propriedade. Nesse sentido, quando a gente, por exemplo, a experiência feita inicialmente no Rio de Janeiro, né, e agora nas outras cidades, de retirar o uso do celular como modo distrativo nos intervalos escolares, não dentro da estrutura de acompanhamento pedagógico, o que é que parte dos jovens começaram a relatar? Que eles eram capazes de repente, conversar, cantar no intervalo, levar um violão de novo, né? Não é a recusa a isso, mas é a recusa à submissão. Portanto, volto a um ponto. Toda obsessão é doentia. Se um dia teu filho chega e você diz para mim: Cortella, meu filho, ele passa a noite inteira na internet. Eu digo: tá doente. Mas se você falar para mim que ele passa a noite inteira lendo filosofia, vou dizer: tá doente. Se você falar para mim ele passa a noite inteira rezando, eu digo: tá doente. Porque toda obsessão é doentia. Alguém que fica recluso num único caminho, aprisionado num único modo, tem uma limitação imensa.
Agora, você trouxe essa questão dos alunos da sala de aula conseguirem, após ficarem sem, descobrir que podem conversar, que podem fazer outras coisas. As relações estão sendo transformadas com as redes sociais, né? A gente está perto, está longe, não está presente. Como você enxerga essa transformação nos laços afetivos através das redes sociais, da tecnologia?
A tecnologia, ela serviu, num momento inicial, especialmente das redes sociais, para uma aproximação daquilo que estava muito distanciado. Por exemplo, no período pandêmico, eu teria muita dificuldade de lidar, né, com aquela circunstância no campo dos afetos, sem o uso de uma tecnologia que permitisse que eu visse meus netos e netas, ou pessoas da família, ou da amizade, que fizesse ali uma ponte, uma mediação que a tecnologia permitiu.
Ou quando um mora aqui, o outro mora fora do país e tal.
Reencontra amigos antigos, né?
Ela não é substitutiva do encontro pessoal, do aroma, do tato, do toque, né, daquilo que é o abraço. Ela é complementar.
Mas ela não é suplementar.
Quando a gente tem redes sociais que acabam sendo o único foco no cotidiano, elas distanciam. Nunca nós tivemos tantas pessoas conectadas, mas tão separadas. Aliás, porque parte das pessoas se satisfaz com o contato virtual. Por exemplo, havia uma época em que era necessário, e eu não falo disso como nostalgia, mas falo como algo a ser trazido de novo para o nosso cenário. Houve uma época que, quando era teu aniversário, eu tinha que pensar em você, tinha que buscar alguma coisa. Se eu fosse escolher um presente, eu tinha que usar uma parte do meu tempo de vida para te afagar, para te manifestar afeto, para te dar uma lembrança. Hoje, você é alertado pela tua rede social de que naquele dia é aniversário meu. E aí você tem até algumas coisas já prontas, você não gasta nada. Então fica muito prático. Esse prático, ele não necessariamente é o certo. Isso vai esvaziando nossa capacidade de contato. Vou usar o termo da moda, vai desidratando, né, nosso modo de relação. Por isso, é algo que nos preocupa. Eu não sou alguém, Andressa, que tenha qualquer tipo de informatofobia, de pânico ao mundo digital. Mas também não tenho informatolatria, que é adoração, né? Claro. Eu quero, vou usar pela décima vez esse mês essa expressão, porque eu insisto sempre que vem à tona, e aí concluo essa longa resposta. Quando nós tivemos as primeiras formas de mundo da informática, o mundo computacional, só o Mitre e eu lembramos, que nós somos mais idosos, né? O nome que se usava para o computador era servidor.
Servidor.
Bom, eu quero que ele continue me servindo.
Te servindo.
Daqui a pouco a gente está servindo ele agora. Isso.
Eu não quero servi-lo.
O senhor falou agora no público, né, de um modo geral, e eu me lembrei de uma carta sobre a felicidade, que é um texto básico da filosofia grega, em que ele começa, o autor, o Epicuro, dizendo o seguinte: não tem idade para filosofar. Você excluir os velhos da filosofia significa excluir os velhos da felicidade. Ele liga a filosofia à felicidade. Essa é a minha pergunta. Como é que você liga a filosofia à felicidade? Como é que isso se pratica?
Uma das coisas que a filosofia favorece é a gente entender, né, que felicidade não é um estado contínuo. É, ele é um momento, um episódio. Aliás, eu só tenho prazer na água que agora vou beber, eu estou com sede. Se eu tivesse que beber 5, 6 copos agora para fazer um exame, eu ia ter uma certa resistência. A felicidade, tal como as coisas que para nós são prazerosas, ela só é possível porque ela se ausenta. Se ela fosse um estado contínuo, nós nem a notaríamos. Por exemplo, uma pessoa alcoolista não tem prazer na bebida, ela tem dependência. Uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, ela não tem prazer naquilo. Ela tem independência, ela tem um prazer no ponto de partida, mas ele desaparece, porque ela não consegue dele se afastar. A filosofia trata do tema felicidade, indicando em larga escala a necessidade de entendê-la como um momento episódico e não um momento futuro ou um momento passado. Não é nem assim, ah, no meu tempo, remetendo a um momento paradisíaco, né, que já foi. Ah, no meu tempo, porque isso impede que você vivencie o agora. A outra coisa é, um dia eu vou ser feliz. Portanto, sempre se coloca fora do momento. Evidentemente que a filosofia, ela não traz a perspectiva de que a filosofia, que a felicidade, aliás, que ela se apresente sempre, mas também ela não se ausenta sempre. Nesse sentido, a própria palavra felicidade, que você lembra de estudo, claro, né? Que os gregos usavam, que era eudaimonia, né? Assim, o bom espírito, ela dá em português um trocadilho maravilhoso, a palavra felicidade. Isto é, a comunidade feliz.
Mas a eudaimonia vem com a prática das virtudes. E aí nós estamos falando de filosofia.
Então, Aristóteles dizia que a virtude ela podia ser ensinada, ele discute isso. Mas também você não pode imaginar que uma pessoa virtuosa seja aquela pessoa que detém uma qualidade que só ela detém. A possibilidade de construir a felicidade para alguém no momento em que ele pode tê-la, né, ela está marcada por uma condição de busca, de procura, né? Não é o que você senta, aguarda e ela desaba, né? Claro, quando Tom Jobim canta, né, que é impossível ser feliz sozinho, ele está falando de comunidade. Uma das coisas que você e eu mais gostamos de qualquer pessoa é que quando você está vivenciando um momento feliz em que a vida vibra, você quer partilhar. Você quer que outras pessoas estejam ali com você. Você quer que outros também tenham aquilo daquele modo. Porque a felicidade ela é um tempo incontido, mas ela não vem toda hora, nem ela vai embora, né, toda hora. O que vale é que quando ela vem, dado que ela não tem essa presença que é de persistência, que a gente acalme, afague. E a filosofia, menos por algumas percepções, mais por Epicuro, né, nos leva a entender a busca dos prazeres também como momentâneos, né? E nesse sentido, o epicurismo, prazeres, mal entendido,
prazeres espirituais, não espirituais. É o prazer da sensibilidade.
E mais às vezes corpo, da sensibilidade também, né? Uma das coisas,
uma alegria.
Da sensibilidade, uma das coisas boas é o aroma, né, que te lembra um bolo de fubá lá em Oliveira, no fim da tarde, né? Aquele café com leite, ou em Londrina, no meu lugar, quando chovia. Até hoje eu tenho uma felicidade imensa quando em alguns momentos eu sinto o aroma da terra molhada.
Subir.
Aquela que sobe.
A chuva.
Claro que me lembra um tempo.
A, né, chuva da tarde no
a
interior.
A chuva da tarde. Tudo isso, você diz assim, mas isso aí é romântico. Eu digo, que bom. Que pena que algumas pessoas perderam essa capacidade, aliás, de se emocionar,
aliás,
né, com essas coisas.
Aliás, isso que você está descrevendo é básico num dos livros mais importantes da literatura mundial, que é o Proust, que é,
exatamente.
Que é exatamente o bolo que ele...
Sim, a Caroline.
Isso.
Né, a Caroline, em busca do tempo
exatamente.
Perdido.
É.
Bom demais.
Maravilha.
O Proust traz isso, e eu gosto, né, de algo que é especial, que é ser capaz de levar as circunstâncias de felicidade para os lugares. É por isso que a gauchada, como é o caso, né, do Felipe Vieira, todo lugar que vai, que não é o Rio Grande, funda um CTG. Um centro de tradição. Para quê? Para relembrar os momentos, para ter a convivência, para trazer aquilo que pode estar ausente. Mas ninguém fica o tempo todo dentro de um centro de tradição. Como ninguém fica o tempo todo vivendo a mesma situação. Insisto, essa água é boa, porque eu não tenho que ficar tomando sem parar.
Cortella, deixa eu pegar aqui, essa semana a gente fez a sexta edição de um prêmio que a Band Rio faz, que é o Inspira Rio. Vários já foram homenageados, esse ano foi o Nelson Motta. Maravilhoso, mais de 80 anos, a carreira dele passando por toda a cultura, parcerias com o Lulu Santos, lançou Liz Regina, Marisa Monte.
E livros maravilhosos.
Livros maravilhosos, roteiros, documentários, foi comentarista de TV. Enfim, uma figura maravilhosa. Ele estava lá no prêmio, ele foi eleito a inspiração do ano. É, vários subiram no palco, ele foi a inspiração do ano. Em determinado momento, na hora do agradecimento, né, do discurso dele, ele falou uma frase, ele disse o seguinte: olha, todo mundo diz que eu sou muito criativo, que eu coloquei muitas coisas de pé, que eu inovei, mas eu posso garantir que 10% do que eu fiz ou do que eu tenho foi criação, 90% foi transpiração. É. Tive que ralar muito e correr atrás, senão as coisas não iam acontecer. Você concorda com essa visão do Nelson Motta?
Eu digo, não, o que ele faz, é 10 vezes, né, superior à minha capacidade nessa área. Eu acho ele uma pessoa admirável. É, li tudo que ele já produziu como livro, acompanho as coisas que ele faz em relação à música, acho mais do que especial. E eu uso uma outra expressão, que não é idêntica à que o Nelson Motta usa, mas de uma outra maneira. Nós humanos somos capazes de emanar líquidos. Dois dos líquidos que a gente emana de modo mais aceitável são salgados, lágrimas e suor. Desses dois, que são líquidos salgados, a lágrima acalma, mas é o suor que realiza. Né? A lágrima, ela pacifica, ela permite que você rompa um pouco daquilo que é o teu sufoco, seja com alegria, seja com a tristeza. Mas dos líquidos salgados nossos, é exatamente o suor que leva à conquista. Essa ideia não é minha na origem, ela é de uma pessoa que eu acho admirável, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas acho Chico Xavier uma pessoa estupenda, né, no caminho da vida dele. E ele dizia que ele chorou bastante, dizia ele, mas de nada adiantou só chorar. O que eu consegui foi aquilo que eu consegui suando e não chorando. Né? E nesse sentido, claro, né, talvez um poeta que é conterrâneo meu, que eu sou de Londrina, ele é de Curitiba, que é o Paulo Leminski, que faleceu, né, em 1989, muito jovem. Ele, Leminski, dizia: pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia, né? E agora eu vou dizer isso ao modo caipira: ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Né? Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Evidentemente, isso não impede que a gente chore, né? Aliás, a gente deve fazê-lo. Mas tem que levantar e enfrentar. Né? Nesse sentido, Nelson Motta consegue, né, trazer a alegria. E ele é genial. Inclusive nos títulos de livros, né, que ele consegue.
Está convidado e inclusive já se comprometeu, ele vem aqui ao Canal Livre breve para a gente fazer um programa. A gente volta já no próximo intervalo com uma pergunta aqui do Felipe Vieira, entrevistando Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor, está lançando esse livro. Vou voltar a mostrar aqui essas tirinhas maravilhosas aqui que ele está lançando essa semana. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com mais esse papo aqui no Canal Livre. Até já.
O avião da Gol colidiu com outro.
Pelé está de costas para o gol.
Como é que está o futebol argentino, meu Diego Maradona?
Maradona, por favor. Foi morto aqui nos Estados
Unidos. Somos o Exército Nacional. Está em liberdade.
Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
O Canal Livre está de volta, recebendo o professor, escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Felipe, abre aí nosso segundo bloco.
Vamos de novo dizer que tu passou pela maior feira do mundo de tecnologia e foi uma loucura. E aí tu e o Mitre já passaram aqui por alguns filósofos da raiz da filosofia. A inteligência artificial está ameaçando a inteligência humana autônoma? Corremos esse risco? Qual é a tua visão sobre essa inteligência artificial que cada vez mais está no nosso dia a dia?
A inteligência artificial nos auxilia em várias coisas, mas ela não pode nos dominar. Nós temos um impasse ético muito forte nessa questão. Isto é, quem vai servir quem? Né? Como eu brincava no bloco anterior. Por outro lado, nós usamos inteligência artificial há muito tempo de maneira mais diminuta. Né? Coisas que nos auxiliam, né, na automatização de processos. Eu aumentei imensamente minha capacidade de escrita, né, à medida em que parte daquilo que são os aplicativos hoje de produção de texto, eles corrigem né? Desde outros tempos em que a gente mal terminava, mandava ele fazer uma revisão e buscava equívocos, etc. Mas não escrevia por mim. Hoje a gente tem uma sistemática de uma IA generativa, e essa sim, ela pode fazer por mim, e não fazer comigo, e nem fazer para me auxiliar. Por isso, eu fico absolutamente encantado com o que essa tecnologia pode trazer, mas jamais esquecendo do aviso trazido, né, por duas pessoas importantes da minha vida. Goethe, o filósofo e poeta alemão, que um dia fez um poema chamado Aprendiz de Feiticeiro, que muita gente com menos idade, como é o caso de várias pessoas, assistiu no filme Fantasia, do Walt Disney, porque é o Mickey, que é o auxiliar do feiticeiro. E porque não sabe lidar com as coisas, entra num desespero total e faz tudo errado. E a segunda pessoa, Felipe, que é a pessoa que eu mais cito nos últimos tempos, que é a minha avó Rosária Barbagallo, né, italiana, que dizia, tudo que não souber desligar, não ligue. Né? Tudo que não souber desligar, não ligue. Isso vale para afeto, vale para tecnologia, vale para política, vale para negócio. Por que eu digo isso? Porque numa feira como a CCXP, você tem coisas do mundo pop, né, dos quadrinhos, do cinema. É gostoso demais. Mas as pessoas se encontram ainda pessoalmente. Numa feira como essa, ela é a expressão do contato presencial. São 200, 250 mil pessoas que passam por alguns dias que querem se encontrar. Nesse
precisam
sentido...
Precisam do encontro. Precisam do encontro. Precisam conversar.
Continuamos precisando. Uma das coisas que eu gosto de lembrar é que eu não temo a inteligência artificial como substitutiva. A minha atividade é muito presencial. Por exemplo, eu não gosto de ser cumprimentado por coisas que não fui eu que fiz. E hoje, parte da IA, ela produz perfis falsos meus. Todos os dias tem perfis que simulam a minha voz, simulam alguns textos, e eu, às vezes, sou cumprimentado por pessoas dizendo assim, olha, tem uma fala tua que me ajudou imensamente. Eu estava num estado de depressão imensa, né? E você veio e com aquela fala me ajudou. Evidentemente que existe uma coisa que é o que a gente chama de mentira piedosa, que é quando você não vai destruir a pessoa naquilo que é alergia que ela está fazendo, menos ainda ser ofensivo. Nessa hora, eu não digo assim, que bom, porque isso seria assumir uma autoria que não é minha. Eu digo sempre, pois é, certo?
Então, pois é.
Pois é. Nesse sentido, fica mais ou menos. E outra coisa que eu falo, que já se tornou até piada na minha família há décadas, o Pedro Cortella um dia fez até um artigo sobre isso, e o André brinca muito com isso, né? Porque minha filha Carol, ela identificou um dia que quando eu estou numa situação em que eu estou distraído, que eu não estou prestando atenção, você está falando comigo e eu não estou ouvindo direito, e eu digo assim, já pensou? Já pensou? Então, essas são as respostas. Por que isso? Porque uma das coisas que a gente tem que preservar é a autenticidade da autoria e do encontro. Da autoria e do encontro. Se tem uma coisa que eu não aprecio, é hipocrisia. E a própria palavra hipocrisia, você lembra, no grego antigo era ligado a alguém que no teatro, né, na representação teatral, ficava meio de longe, né, aquele que ficava subcolocado, ditando parte das coisas. Portanto, que não aparecia. Ora, a autenticidade é importante. A inteligência artificial, ela poderá nos fazer dano? Se nós deixarmos, sim. Dá tempo? Dá. Será que é possível que a gente tenha um caminho sem alternativa? Sempre será. Se nós nos extrairmos em excesso, nós vamos esquecer algo, e aí eu concluo, que é a necessidade de nós termos o automatismo sem oferecer autonomia. Eu não tenho a menor dúvida de que se tiver um carro daqueles que são chamados hoje, no meu entender, equivocadamente, de carro autônomo, que para mim são carros automáticos, esses que não têm motorista. Quando eles estiverem bem estruturados, eu não duvido deles entrar. Só que eu quero que ele me leve para o lugar que eu quiser ir. Eu não quero que ele me leve para onde ele quiser ir. A grande diferença entre automatismo e autonomia é que se eu tenho uma inteligência artificial que é autônoma, ela faz o que ela quer. Se ela é automática, ela facilita as coisas para mim.
É, mas o desejo aí, no caso, é sempre de uma inteligência não artificial, que é anterior a tudo isso. Então é muito difícil imaginar que a inteligência que criou a inteligência artificial vai ser dominada por ela. Sim. É quase um paradoxo.
Eu até faço uma brincadeira, Mitre, que é quase herética, dizendo que, dado que parte das pessoas supõe que existiu uma criação,
claro,
que toda inteligência é artificial, nesse sentido. Né? Isto é, na suposição de que há um criador, para as pessoas que têm essa crença, né, a inteligência é sempre, nesse sentido, artificial. Mas aí é só um jogo de palavras. O que vale é nós não perdermos de vista que parte das coisas que já construímos, elas precisam de cautela em relação ao uso e controle, porque elas podem ser danosas. Não é a tecnologia em si. É evidente que um avião serve para bombardear e serve para levar a mantimentos para quem está bombardeado. E não é o avião que decide, é o piloto. Se a gente admitir que seja o avião a decidir, eu tenho um pânico que vocês, que são mais jovens, não têm.
A diferença
que
agora...
é o HAL. No 2001,
seguidamente.
Isso.
Esse é o meu medo da inteligência artificial.
Quando ele diz assim, good morning, Dave.
Mas ali é ficção, né?
Estamos cada vez
não,
mais.
O domínio da máquina é ficção ainda.
Então, ainda é. Mas quando a gente tem isso, não é um pavor em relação àquilo que está à nossa volta. É cautela.
Isso.
De novo, Dona Rosária, Barba Galo, tudo que não souber desligar... Não liga.
A gente está falando agora da inteligência artificial, que além da fragilidade da autenticidade que você trouxe aqui, ela ainda não nos domina, claro, não deve dominar, mas ela tem alguns poderes sobre a gente, por exemplo, como o poder de escolha em rede social com os algoritmos hoje.
Sim.
Hoje a rede social, através da inteligência artificial e dos algoritmos, escolhe pra gente. E quando a gente vai ver, a gente se envolveu naquela escolha e Sim. aí o nosso poder de escolha já diminuiu.
Por isso que
momento.
A filosofia nos auxilia a ter uma suspeita. A filosofia, como eu disse, não é uma área prática, ela nem é uma ciência, ela é um saber. Mas ela nos auxilia a suspeitar. Eu, várias das postagens que faço nas redes sociais, e eu normalmente, quando posto um cartazinho eventual com um pensamento, eu escrevo a mão assim, será? Será? Por que isso? Não é a suspeita pela afronta, não é a suspeita pela destruição do pensamento. É a suspeita da cautela. Nesse sentido... Eu não desejo ter, e não quero que ninguém tenha, uma vida algoritmada. Eu quero ser livre nas minhas escolhas. A filosofia nos auxilia a que se possa olhar para aquilo que está à nossa volta e imaginar se nós temos sobre aquilo nossa deliberação, nossa emancipação, nossa liberdade de decisão, ou se aquilo é algo que está ao nosso lado como dominador. E eu nunca esqueço... de um dos livros mais importantes da filosofia, que é um livro da Renascença Francesa, de um autor que morreu muito jovem, mas escreveu esse livro com 18 anos de idade, chamado Etienne de la Boétie. O livro se chama Discurso sobre a Servidão Voluntária.
Isso. Discurso saiu um sobre livro agora, a... Saiu um livro agora da Marilena Chaui.
Exatamente.
Ela trata disso.
Marilena Chaui, que é a exatamente. Filósofa brasileira.
Exatamente. O título do livro já diz tudo. É a filosofia como estilo de vida.
Exato.
Mas ela coloca...
Ela, Marilena, como a filósofa brasileira, né, por excelência, ela consegue trazer nesse livro uma reflexão forte também. Ela já tinha estudado Spinoza e trazido...
Isso, né, ela coisa é a maior que autoridade. Né?
E também agora, né, discurso sobre a servidão voluntária, Rodolfo. Você imagine o que é a servidão voluntária. É quando você se entrega, ou de modo inocente, ou de modo intencional. Nesse sentido... A algoritmização da vida, ela é um risco, porque ela retira de nós aquilo que é a nossa marca principal, que é a nossa capacidade de escolha, de dizer sim e de dizer não. Quando Sartre indicava que nós somos obrigados a ser livres, você não tem escolha. Se você escolhe não sê-lo, já é uma escolha. Nesse sentido, aquela é a nossa marca central. O Mitre, que gosta, e eu também, né, de estudos no campo de ciências das religiões, nós lembramos que, por exemplo, na narração clássica do Gênesis, do Aparecimento, quando a divindade faz o homem e a mulher na crença judaica na origem, depois cristãos islâmicos capturam também, né, como crença, por que que Adão e Eva fazem o que fizeram? Porque eles quiseram.
Claro.
Porque eles eram livres para fazê-lo. Eles não foram obrigados a fazer. Eles fizeram uma escolha. Portanto, a vida, ela, diferentemente... da concepção grega clássica, em que ela é trágica, você não tem escolha. Exatamente. Na tragédia está tudo escolhido, é fatal.
Isso. É a fatalidade.
Na concepção é judaico-cristã, a vida é dramática, ela não é trágica. E no drama você tem escolha. Nós ainda temos escolha. Que bom.
Agora, professor, talvez a questão mais importante de todas, na filosofia, é difícil dizer isso, eu vou retirar essa frase, a mais importante não. Uma muito importante é a questão da angústia.
Isso.
A angústia é fundamental e tem tudo a ver com a escolha. Você citou o Sartre, então podemos ficar nele. Isso. Ele acha que somos condenados à liberdade e, para isso, ele nos cobra a escolha que a gente vai fazer. E quando a gente não escolhe, está escolhendo a omissão.
Exatamente.
Mas quando você escolhe, você convive com a angústia. Quando estão escolhendo para você, vem uma outra angústia diferente, não é aquela angústia filosófica.
É uma angústia por empréstimo.
Exatamente, queria que você comentasse isso. É. Nós estamos sendo vítimas de uma angústia que não depende da nossa escolha.
Há um filósofo alemão do século XIX nascido, que nasceu em 1889, mas que foi até 1976, que é Martin Heidegger.
Isso.
Filósofo de alto nível, controverso, porque ele aderiu... É alguma das coisas do nazismo, foi inclusive nomeado reitor, né, por uma universidade no
Embora
Berlim nazista.
Fosse casado com Hannah Arendt.
Casado, né, com várias pessoas ali no dia a dia que tinham outra percepção. E Martin Heidegger, que é um filósofo decisivo, e eu até outro dia conversava com o Cláudio, com quem eu sou casado, em relação a uma das coisas que o Heidegger coloca, porque ele dá um valor positivo à angústia.
Claro.
Porque ele trabalhava isso, claro que no alemão fica mais interessante, né? Porque o alemão tem um modo de expressão, né, que fica mais forte ali. Mas ele dizia, a angústia é a possibilidade plena. Quando você tem angústia, você tem uma sensação muito curiosa, que é um sentimento sem objeto. Por exemplo, se eu estou triste, eu estou triste por algo, se eu estou alegre, eu estou alegre por algo, se eu estou irado, eu estou irado por algo. A angústia é um sentimento sem objeto. Você está angustiado... E a única coisa que você consegue é descrever com a mão. Você diz assim, eu tô meio... Hoje eu não sei, tem alguma coisa... Bom, é isso que move a vida humana. A necessidade de, em alguns momentos, você tomar a decisão.
Isso.
E a angústia, porque a sensação do nada, né? Ela faz com que você tenha que fazer escolha. Pois bem, nisso que você lembrou. Essa angústia que é emprestada, ou que te é implantada, como se fosse um chip... Né, vindo, né, de uma outra condição, porque ela não é minha, ela não é autônoma. E porque ela é artificial, ela não tem nenhuma valia como movimento, né, do indivíduo.
Cortella, semana passada aqui a gente fez um programa memorável com o Toquinho. Foi...
Assisti.
Nossa, que
fiquei emocionado.
Nós também.
Eu, um dia eu disse uma coisa para o Toquinho, que se eu estivesse aqui no programa, eu teria dito a ele, mas eu disse de modo humorado. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, bem no momento em que uma das canções mais estupendas do Toquinho, que é a Aquarela, né, ela estava fazendo sucesso. E eu fiquei traumatizado com a Aquarela, não porque eu não gosto, eu adoro a música, mas porque toda a escola que eu ia, e eu ia duas, três escolas por dia, as crianças cantavam a Aquarela, né, com as flores, as coisas balançando, e eu fiquei absolutamente... E eu, depois desse período, eu não conseguia, apesar de eu gostar demais, não conseguia ouvir. E um dia eu encontrei no aeroporto, nem pudemos conversar, tanto falei, eu tenho trauma, né, de uma das músicas mais bonitas que já foi feita. Mas eu assisti o programa.
Mas aí o Toquinho, em determinado momento, ele falou, com toda a trajetória, tudo que ele produziu, acho que o Mitre perguntou para ele, e ele falou, não foi a Pamela... Perguntou para ele sobre o que ele faz hoje com relação à vida dele, se ele pensa no passado, na parceria com o Vinícius, na vida. Ele falou, eu não penso, eu não fico na nostalgia, eu penso no futuro. É. Na sua tirinha, tem uma maravilhosa que você colocou, disposição prospectiva, em que você está conversando com a coruja, e você diz, você já reparou que o retrovisor, ele é sempre menor do que o para-brisa? Porque o passado é referência, não é direção. Nosso horizonte é o futuro, ou seja, para a brisa ou para frente é o mais importante. E eu vou citar de novo o prêmio Inspira Rio, porque o Otton Bastos, aos 92 anos, foi...
Fui assisti-lo num espetáculo no Rio de Janeiro.
Exatamente, por causa desse espetáculo dele, ele ganhou a categoria cultura. E ele disse o seguinte, eu anotei, ele falou, 92 anos, subiu ao palco, fez um discurso emocionado, ele diz, eu vivo o hoje. Não tenho projeto de posteridade. Eu queria ouvir primeiro o Cortella aos 72,
que eu vou fazer.
72 anos. Como é que funciona a sua cabeça com relação a esse passado e também ao futuro? E também queria que você falasse um pouco quanto que essa reflexão filosófica do viver o hoje, do passado, de se resolver bem e de pensar no futuro.
Olha, é claro que passado é referência na direção como está escrito na tirinha. Eu nasci em Londrina, de Londrina saí aos 13 anos, Londrina está em mim, mas eu não estou mais lá. Eu saí dos 20 anos de idade, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, cada vez que eu vivi isso. Isso está em mim, mas eu não estou mais lá. O que significa, em larga escala, né, que esse movimento, né, de ter o passado como referência e reverência, mas não como direção. Eu faço uma distinção, Rodolfo, entre nostalgia e saudade. Saudade é uma lembrança que agrada, é gostosa de ter. Nostalgia é uma lembrança dolorida. A própria palavra nostalgia, na origem, está ligada à medicina, né? Porque ela significava a dor de não voltar. Você não consegue mais. Num primeiro momento era em relação ao exílio. No outro momento era relacionado às pessoas que, ao terem que fazer a amputação de alguma parte do corpo, passavam uma parte também sentindo aquilo que foi retirado. Então, a ideia de nostalgia é sempre te leva ao sofrimento. Aquilo que eu brincava antes. Ah, no meu tempo. Ah, se eu pudesse. Quando eu era criança. Te leva o tempo todo a ficar lamentando. Outra coisa é olhar o passado como reverência e referência. Mas não é a direção. Quando um ano novo se aproxima, eu quero que ele seja exuberante, que ele seja próspero, que ele leve coisas que eu tive no meu caminho anterior, mas eu não quero que ele seja apenas uma repetição, né, daquilo que já estava. E quando o Otton Bastos fala, né, de que ele não procura, né, essa ideia da marca do final, do caminho de pensar, eu penso. E eu vou dizer algo que eu venho dizendo esse ano de 2025 inteirinho. Eu tenho um objetivo naquilo que faço. E esse objetivo ele é direto, específico. No dia que eu me for, eu não quero que ninguém tenha possibilidade de dizer já foi tarde.
Professor,
nesse sentido, se no dia que eu me for, eu tiver construído um caminho, uma obra, aquilo que se chama de legado, em que as pessoas não digam já foi tarde, vou dizer isso de novo, Rodolfo, é a décima vez que eu digo isso só esses dias. Porque as pessoas perguntam, quando é o final do ano, né, que você quer ter como legado? Meu único legado é que ninguém diga, já foi tarde.
Qual é a tua? Essa questão do tempo, eu encontro um ótimo conselho, que você conhece, no livro 11 das Confissões de Santo Agostinho. Lá está, o passado não existe, já passou. O futuro não existe, ainda não veio. O presente não existe, ele não tem extensão. Você não pode medir o presente. O que existe é o tempo da alma, o tempo do mundo não existe. E é tudo presente, presente passado, presente, presente futuro.
Agostinho...
Como é que você avalia isso?
Agostinho é um pensador, como sabe, do século V, né? Ele nasce no quarto e vive no quinto. E ele diz algo que eu acho magnífico. Duas coisas, uma tem a ver com o que você perguntava antes sobre o mundo digital. Eu vou falar antes dessa e depois vem a isso que o mito trouxe. Agostinho tem uma expressão que eu gosto de trazer à tona, ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não mata a fome quem lambe o desenho de um pão. Para você matar a fome, você tem que ter o pão e não o desenho dele. Nós somos muito voltados só para a representação, só para a imagem, só para o virtual. Mas Agostinho, ele lembra algo que me trouxe à tona? Ele dizia, nós só vivemos o presente e só existe o presente.
Isso.
Agora olha o trocadilho que eu vou usar, porque é dele, não é meu. O presente está em nós, presente, de três modos. O presente do passado, que é o passado presente em mim agora como memória. O presente do agora, que é a constatação do momento. E o presente do futuro como expectativa. Em mim, nesse momento, está o presente do passado, que em mim está presente como memória. O presente do agora, que é a constatação do momento. E o presente do futuro, que é a expectativa. Eu acho que Agostinho, ele está correto nessa percepção. Ele não conhecia a física quântica, né? que trabalha com outras percepções.
Mas é um caminho magnífico.
Sim, é genial. Mas o que eu gosto do Agostinho, o mito conhece porque estudou isso, né? Agostinho tem uma obra maravilhosa que ninguém pode não ler, que é Confissões, que é a vida dele.
É
o primeiro grande relato.
Confissões.
Nessa obra, que é a história dele, há um momento em que ele relata algo em que ele, não sendo uma pessoa religiosa, que gastou parte da fortuna da família, né, no mundo da luxúria, né, do mundo do jogo, foi pai muito cedo, vida que a gente chamaria de uma vida devassa. Pois bem.
Tinha aquela oração dele, né?
Se tornou um dos maiores santos. E eu quero lembrar isso que o Mito vai lembrar agora, que é maravilhoso.
É a parte quando ele que eu mais vai gosto. Entrar,
é o que eu mais gosto também. Quando ele, Agostinho, vai entrar no mundo da religião, ele faz uma oração, Rodolfo, ele diz assim: Senhor, fazei-me casto, mas não agora.
Ele pede um tempo, eu acho que era um pouquinho.
Senhor, fazei-me casto, mas não agora. Sem imaginar que isso veio de um dos maiores teólogos e filósofos da história.
Isso.
É estupendo.
É. Andressa.
Agora tem muito a ver essa questão do tempo, de como as pessoas percebem o tempo, o que isso gera na gente, né? Sim. Então pensar no futuro demais traz uma certa ansiedade, no passado uma nostalgia, uma melancolia. Por isso o ideal é focar no presente, como ele trouxe aqui, que o Toquinho falou na semana passada.
Qual que é um dos maiores perigos? Por exemplo, eu estava assistindo o Canal Livre com o Toquinho e vendo ele cantar com Vinícius, era uma casa, né? E estava ali as coisas bonitas, os programas, as crianças em volta. E estava lembrando o quanto que uma parte das crianças hoje caiu numa armadilha porque o mundo adulto favoreceu, que é o viver só agora. Aquilo que Horácio um dia construiu como carpe diem. Uhum. A ideia do colhe o dia, aproveite o momento. Uma parte das pessoas, de um modo até hedonista, imagina que a única maneira de aproveitar a vida seja viver o dia. E isso tira uma visão de história. Daquilo que eu já vivi, que tem que ser valorizado e trazido, e outras coisas descartadas, e daquilo que eu preciso pensar como o próximo passo. A noção de carpe diem, isto é, de colhe o dia, não significa vigas vá só o momento. Uhum. Significa não deixe de viver o momento. Quando no filme Sociedade dos Poetas Mortos,
lindo,
né, o professor traz isso à tona, ele não está dizendo viva só este momento. Aliás, isso impediria, se assim fosse, que eles estudassem. Você só estuda, só lê, só busca, só se prepara, porque você quer ter o próximo passo. Perigo, uma geração que queira viver só o momento. Por exemplo, adolescentes têm, você sabe, uma percepção de que o tempo é definitivo naquele momento. Porque não tem ainda uma vivência que permita olhar, né, de um modo mais elástico. Exemplo, você chega em casa numa noite como hoje, depois de assistir o Canal Livre com os amigos... Você olha a tua filha de 18 anos de idade, tá saindo e fala, filha, onde você vai? Ué, vou sair com as minhas amigas, vou numa balada. Filha, você vai numa balada essa hora. Pai, pode ser a última balada da minha vida. Filho, onde você vai? Vou viajar. Mas filho, você fez isso agora. Pai, pode ser a última viagem da minha vida. Essa ideia da definitude, isto é, que tudo é já agora, ao mesmo tempo junto, ela é muito perigosa. Porque ela tira a ideia de projeto, aquilo que eu lanço adiante para buscar, e a reverência, né, aquilo que já foi. Por isso, a filosofia, ela nos alerta. Agostinho, que nós mencionamos, tem uma expressão forte, né? Aparece numa das tirinhas, quando ele diz, numa cela fechada, você tem um prisioneiro que passa o tempo todo olhando para o chão, e aquele que fica olhando em volta da janela, mesmo com grades, imaginando o que precisa e pode estar do lado de lá. É escolha, não pode ser algoritmado.
Deserto dos Tártaros, não. O Dino Buzzati fica o tempo todo imaginando o que vai acontecer lá na frente. Me diz o seguinte, uma das questões que tu mais trata nas palestras é ética. Qual a situação nesse momento do brasileiro e é essa ética brasileira? Nós estamos mandando tudo, as favas o tempo todo.
O grande, o genial... Mahatma Gandhi dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E nesse sentido, a lógica do vale tudo, ela é muito perigosa, tal como no campo da ciência e da filosofia, é perigoso a ideia do vale qualquer coisa, isto é, a verdade relativa, vale a minha verdade, vale a tua, se até a tua, até a minha, isto é, não há ponto de apoio para a construção de um consenso.
Isso.
No campo da ética, né, Felipe, essa lógica, ela é arriscadíssima, porque... Eu lembro, você sabe, já acompanhou, ética não é cosmética. Não é uma coisa que a gente tenha de fachada. Nesse livro com as tirinhas, algumas são reflexões éticas. Eu brinco que você avalia o campo e a decisão ética de alguém quando ela está andando e encontra uma casca de banana. Uma casca de banana no chão pode definir um pouco as pessoas. Tem a pessoa que, ao ver a casca de banana, passa por ela e finge que ela não está lá e não se preocupa se outra pessoa desaba. Tem a pessoa que passa, olha e diz, alguém precisa tirar. E tem a pessoa que vai, tira e guarda, e coloca no lixo. Ora, essas atitudes, as três, são uma opção de conduta. Não acho que o nosso país esteja no movimento em que a gente tem a ideia de que então não há o que fazer, né? As coisas elas são degradadas. Não. O que a gente tem hoje é uma recusa cada vez mais forte ao apodrecimento das relações. Uma recusa àquilo que é a ética da conveniência. Isso é bom para mim, então é bom. Nessa hora, claro, né, a ética ela aparece como um valor que a filosofia carrega. Ela aparece como uma percepção daquilo que é algo que um dia o filósofo alemão, né, não o Heidegger, que eu mencionei, mas antes dele o Kant, né, o conjunto da obra do Kant trazia à tona uma ideia que eu quero trazer, que é tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça, porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Ele não está falando, Kant, contra o sigilo, contra a privacidade, contra a intimidade. Ele está falando contra a vergonha. O Clóvis de Barros Filho, que vocês já tiveram, né, num dos canais livres... Como é que é o plural? Canais livres? Canal livres?
Eu
é
falo assim, livre. Vários programas, vários canal programas. Livre.
Aí evita, evita. O Clóvis e eu temos um livro chamado Ética e Vergonha na Cara. Ética e Vergonha na Cara. O que eu acho, Felipe, é que a gente vem aumentando a nossa condição, né, de recusar o apodrecimento e ter mais atenção. Eu não acho, nem isso que eu vou dizer não é um otimismo tolo. Não acho que a gente tem mais apodrecimento ético. A gente tem mais possibilidade de detectá-lo, de fazer com que venha à tona, né? De, portanto, também ter ferramentas para recusá-lo. Por isso, sem ser ingênuo, sou esperançoso.
Só a última pergunta do programa. Para continuar na Alemanha, há um outro alemão posterior, o Max Weber, que fala da ética dos políticos, a ética da responsabilidade, que é um problema. Porque ele, inclusive, aconselha aquele que não estiver disposto a fazer um pacto com o diabo, se afaste da política. Então, ele já reconhece que a política inclui o pacto com o diabo. Aí entra o problema que o Felipe coloca, que é gravíssimo. Você começa a ver coisas incríveis. Né?
Por isso, haja. Eu, todo ano que tem eleição, Mitri, eu, nas coisas que faço de comunicação no rádio, especialmente, sempre digo, sem exceção, você não quer lixo na tua casa, não coloque lixo na urna. Você não quer lixo no teu país, não coloque lixo na urna. Boa. Eletrônica. Você não quer lixo na tua vida, não coloque lixo na urna. Nesse sentido, claro, como está aí no livrinho, os ausentes nunca têm razão.
Cortella, sempre um prazer maravilhoso. Daria para a gente fazer mais uma, duas
horas. Daria, mas sabe o que ele não fará? Porque aí perde o gosto. É igual felicidade.
Não, e aí também depois já vai tarde do programa. Já vai tarde. Não pode terminar assim.
Já vai tarde.
Cortella, um abraço. Que muito bom, obrigado mais uma vez, hein?
Fico feliz. Abraço.
Um abraço grande. Mitri, Andressa, Felipe, principalmente a você de casa. Muito obrigado aí pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Aqui, ó.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa o DJ Zé Pedro, contando algumas histórias e curiosidades sobre o livro Mela Cuecas, Canções de Amor que o Mundo Esqueceu. Nele, Zé escreve sobre as faixas e os artistas que fizeram a sua cabeça e estimularam o corpo de muita gente nos anos 70. Com prefácio assinado por Lulu Santos, o livro traz informações sobre artistas desse universo junto a confidências do Júnior do Leme, alter ego inventado pelo apresentador Carlos Imperial, quando Zé Pedro participou do seu programa na TV Tupi. A obra oferece ainda uma introdução com revelações inéditas do DJ Zé Pedro sobre a vida, que explicam a sua paixão pelas canções Mela Cueca. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @ Danilo Gobato.
Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Please don't say goodbye. I need
conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, DJ, produtor musical, curador, apresentador, autor de livro, DJ Zé Pedro. Fala, Zé, como que você tá? Seja muito bem-vindo, hein?
Gente, quando fala todo o meu currículo, eu fico tonto, entendeu? Porque eu realmente não sei de onde eu vim nem pra onde eu vou.
Mas olha, você quando chega num hotel, precisa colocar lá, né, ocupação. Você coloca DJ, né?
Coloca o DJ.
Coloca DJ, não é? E o DJ, Zé Pedro, tá aqui, o Zé tá aqui pra dividir as novidades da carreira. Tem um projeto, né, o baú do DJ Zé Pedro, a gente vai falar sobre isso. Tem o livro também, a vida e carreira, as novidades, tudo que você tá preparando. Mas, se você me permite, eu queria começar falando, né, de Porto Alegre, pra entender como aquele menino gaúcho que saiu de Porto Alegre foi e virou, não é, essa figura da noite, esse DJ, parceria com artistas, remix, caiu na noite, não é? Porque filho único, não, Zé?
De mãe exagerada.
Era a Dona Maria e o Seu José?
Isso.
Seus pais, né?
E eles queriam que meu nome fosse Jesus, pra completar a Santíssima Trindade, entendeu?
Mas ficou José.
Desistiram, felizmente, entendeu?
E você, então, é gaúcho, Porto Alegre, filho único, sendo muito controlado, assim, pelos seus pais?
Não, completamente. Eu só saí de casa com 18 anos. E a minha mãe me levou no colégio até os 15. Eu era completamente um filho único padrão, com direito a bullying no colégio. O que que essa tua mãe tá te esperando aí fora? Mas o que é legal, né, é fazendo esse livro que chama Mela Cueca, As Canções de Amor que o Mundo Esqueceu, que é uma antologia da música romântica da década de 70, que eu fico pensando que é um estilo musical que nunca mais voltou. Então eu pensei em fazer um livro homenageando essa música que é tão forte pra mim, que eram aquelas canções, né, românticas das novelas dos anos 70, e que as pessoas foram esquecendo na estrada. E fazendo essa antologia... E a editora me pedindo um prefácio aonde eu contasse um pouco da minha história, eu entendi naquele momento que eu era uma pessoa fadada a uma tragédia, mas essa tragédia acabou se transformando numa coisa positiva e muito engraçada.
Você puxou agora o gancho da música, porque então a música foi e é sempre sua companheira?
Sempre a minha companheira. Eu sequestrei a vitrolinha da minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade. Era aquela vitrola para a turma mais velha, que a tampa era o alto-falante. E aí você botava seu disco ali, comecei colocando os discos dela e depois comecei a comprar e ganhar os meus, porque eu dançava na porta das lojas de disco para poder ganhar disco, entendeu?
Você lembra o primeiro que você comprou mesmo, de fato?
O primeiro foi Pare o Casamento com a Vanderléia. E depois um da Diana, que era uma música que falava meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Juntava a gente na porta pra ver aquela criança de botinha, que a minha mãe me arrumava toda e eu ficava dançando ali. E aí como juntava a gente, o dono da loja me dando disco. Aí eu comecei a formar a minha própria discoteca, entendeu?
Mas então a sua mãe é amante de música também? Ela tinha a coleção dela?
Depois não era... ela pegou pavor de música, porque imagina... né, dormir e acordar ouvindo música, né, comigo cantando em cima dos discos, imitando todas as cantoras de frente para uma parede branca na sala. Então ela realmente pegou horror de música, nunca mais quis saber desse assunto e o meu pai não era muito musical.
E vocês daí saíram de Porto Alegre e foram pro, pro Rio de Janeiro.
Saímos de criança. Porto Alegre, é, eu saí de Porto Alegre com 7 anos e a gente foi pro Rio de Janeiro.
Por quê? Foi a trabalho dos seus pais? O que, é, que aconteceu?
O meu pai, eu acho que ele era um cambalacheiro, sabe? Eu acho que meu pai e minha mãe eram meio Bonnie and Clyde, mas eu nunca fiquei sabendo qual era o cambalacho que eles faziam. E eu acho que fazer cambalacho em Porto Alegre devia estar cada vez mais difícil. E eles foram pro Rio de Janeiro, que é uma terra, né, livre, onde você pode, né, ser quem você é. E o meu pai a vida inteira tinha pavor, né, dizer que não era gaúcho, que tinha nascido em Vila Isabel. Eles adoravam o Rio de Janeiro. E eu cheguei no Rio de Janeiro num momento muito rico, né, que é a década de 70. Então ali eu tive a oportunidade de ver uma efervescência cultural, né? Cheguei no Rio em 1972. E ali fui morar perto dos teatros, onde tinha um show de Elis Regina, tinha um show de Maria Bethânia. Então isso para mim foi muito rico, porque mesmo sem sair de casa, né, eu tinha toda essa cultura à mão.
Mas então também nesse ponto, você, mesmo morando no Rio de Janeiro, você não tinha acesso, você não ia.
Não ia, não podia sair de casa.
Nem com seus pais também não frequentavam.
Eu ficava em casa, eu me lembro que eu tenho um apelido que me acompanha o resto da vida, que é Véia, né? Esse apelido de Véia foi dado quando eu tinha 6, 7 anos, que uma vizinha me viu lendo O Último Tango em Paris. Ele disse, esse seu filho parece uma véia. O que, que ele tá lendo um livro que não é pra idade dele? Então eu já fui véia, já bem novinho, entendeu? Hoje faz sentido a véia. Mas naquela época, as pessoas morriam de rir desse meu apelido.
Mas e a história do Júnior do Leme?
O Júnior do Leme foi o Carlos Imperial, né? Que era um cara polêmico, que não poderia viver no mundo de hoje, né? Nesse mundo de cancelamento. O Carlos Imperial inventava todo tipo de piada, mentira, para poder estar sempre na capa do jornal. E ele tinha um programa na TV Tupi, que era no antigo Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. E ele estava oferecendo uma televisão para quem fizesse a dança do presidente Figueiredo, que chamava Dança do Figueiredo. Em plena ditadura, você pode imaginar. E eu fui lá e imitei um cavalo com o Figueiredo em cima. Aqui, né, gente, vocês não estão vendo, então não vou fazer a dança. Mas vocês podem imaginar o que seria a dança do Figueiredo. E aí eu ganhei a televisão. E na hora que ele foi me entrevistar, eu fiquei com tanto medo que ele gritava em cima de mim. Quem é você? O que você está fazendo? Aí eu fiquei, fez uma voz fininha e falei, eu sou o Júnior do Leme. Pronto, o Júnior do Leme ficou para sempre, né?
E aí ficou, né? Entre outras histórias, no Rio de Janeiro, que você chegou ali por volta dos 7 anos, depois você teve que também ralar muito, né? Você foi trabalhar, você trabalhou em banco, fazia faculdade de Direito em Niterói, foi atrás dos seus sonhos, seus objetivos.
Eu achava que a música, que as artes em geral, eu seria um espectador. Eu nunca desejei ser artista, nunca desejei me misturar com aquilo que era a minha paixão, entendeu? Mas eu acho que eu tinha um destino que eu não tive como dar para trás, porque eu estava de caixa de banco e fazendo faculdade de Direito quando eu fui numa boate chamada Crepúsculo de Cubatão, e ali, de tanto frequentar, aonde eu conheci Fernanda Young, que se tornou minha amiga e irmã de uma vida inteira, eu fui convidado a ser DJ. E aí eu falei, mas eu não acho que eu não sei fazer isso. E eu me lembro que o dono era o Ronald Biggs, o assaltante do trem pagador. Ele me disse, Zé, vai lá e toca só o que você gosta de dançar. Então até hoje o meu pensamento, quando eu vou tocar numa festa, é como se eu estivesse com você na pista dançando. E isso é irresistível, é o que o público quer. Quer que você toque uma música que ele queira dançar.
Ô Zé, mas antes da gente falar da boate e como você virou DJ, você estava trabalhando em banco e fazia faculdade de Direito.
Isso, estava lá quietinho.
E você falou aqui que nunca imaginou ser um artista, né, uma personalidade, estar ali nos holofotes. Nunca, em momento algum, mesmo quando você imitava ali as cantoras que você falou na infância, essa coisa de fama, de sucesso, de reconhecimento, não te brilhava os olhos? Nunca?
Nunca, e na verdade tem uma história muito interessante, que quando eu me tornei DJ e rapidamente fiz muito sucesso, porque eu não sei de onde eu tirei que um DJ teria que ir com um figurino inusitado, mesmo numa caixa preta, entendeu? Eu não sei de onde eu tirei. Então, quando as pessoas me viram, né, com aquele figurino, aquilo também deu a oportunidade de eu estourar muito rapidamente. E eu me lembro que quando eu fui pedir demissão no banco e trancar a faculdade, a minha mãe me disse: não faça isso. Fique no banco e continue a tua faculdade. Ou seja, ninguém lá em casa estava desejando que eu fosse artista. E eu te confesso que eu fiquei em dúvida na hora. Mas acho que eu tinha um destino inevitável. Por isso que quando eu vejo pessoas que não têm um grande carisma, nem um grande talento, desesperadas para dar certo, eu digo: mas gente, quando é para você ser artista, o destino bate à sua porta, entendeu?
Quando você largou tudo, foi um feeling, algo que você falou, um instinto que você seguiu, falou: não, eu vou seguir porque vai dar certo? Ou era mais um menino ali que falou: bom, quer saber, deixa eu arriscar e ver como que vai ser na boate?
Não, eu senti que eu tava dando um passo sem volta.
Ia virar, então.
Porque aí, na verdade, pintei meu cabelo de azul, porque nos anos 80 a gente inventava umas maluquices, e aquilo me deu uma força, uma coragem para eu não voltar atrás. Porque, obviamente, eu não poderia mais ser admitido num banco de cabelo azul e nem numa faculdade de direito, entendeu? Mas eu tive medo, mas as coisas foram dando certo muito rapidamente, entendeu? Então eu não tive... Esse medo não durou muito, entendeu?
Essa boate que a gente falou, que você falou, que era a Crepúsculo de Cubatão, é a boate icônica da Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso. Você começou lá como caixa.
Comecei como caixa.
E aí logo já surgiu o convite para assumir as carpetas ali.
Exatamente, porque aí quando eu pintei o cabelo, obviamente, encerrou esse assunto. E aí eu cheguei uma vez lá de noite e a gerente me disse: está vagando um emprego de caixa. Mas aquele menino que dava diferença quase todo dia no banco, você pode imaginar o que aconteceu de noite. Porque eu pedia para dançar uma música e voltava uma hora depois, pisava no casaco das pessoas, mexia na bolsa das pessoas, tudo com... Porque eu queria, na verdade, era ficar circulando. Eu não queria ficar dentro do caixa. Então, obviamente, um dia ela me disse: Zé, ou você vira DJ, ou eu vou te mandar embora.
Mas você fez curso, alguém te ensinou, foi autodidata?
Não, nada. Ela me disse: Zé, vamos fazer aqui numa terça-feira que não vem ninguém? Vamos fazer um teste. Porque, né, o dono do Crepúsculo tá pedindo a tua cabeça. Então, eu não quero, porque eu adoro você. Porque eu sempre fui um cara carismático, todo mundo gostava de estar em volta de mim, né? Sendo artista ou não. E ela disse: eu não queria que você saísse daqui. Então vamos fazer uma terça-feira que não vem ninguém? Falei: tá bom. Aí antes de sair de casa, eu achei que eu tinha que botar uma roupa. Eu botei um terno todo florido, uma peruca Black Power loira que eu tinha. Peguei um ônibus desse jeito, achei que era normal. Saltei. E quando eu cheguei na porta, era a festa de um festival no Rio que se chamava Hollywood Rock, que seria uma espécie de semente do Rock in Rio. Então estavam me esperando na pista, sem som, Lisa Stansfield e Annie Lennox. Então eu não tive como não dar certo numa noite que foi fechada de última hora e que era um festival importantíssimo. Então o que eu fiz? Eu abri a tampa onde estavam os discos e comecei a disparar. New Order, The Cure, todas as coisas que eu adorava, que eram a cara de uma pista cheia. E aí o Ronald Biggs entrou na cabine e disse: quem é você? Eu falei: oi, eu sou Zé Pedro, sou caixa daqui. Ele disse: caixa não, o outro DJ eu já mandei embora, você vai virar DJ do Crepúsculo de Cubatão. Então não tive muito tempo. Aí o Ricardo Amaral me viu, que era o rei da noite no Rio de Janeiro, e me levou pro Resumo da Ópera. E aí o Zé Vitor Oliva me trouxe para São Paulo, roubou do Ricardo Amaral e abriu o Resumo da Ópera em São Paulo.
No Shopping Eldorado.
No Shopping Eldorado. Então eu tive uma sucessão de abraços, né, de admiração, e que foram me levando, e esse medo foi ficando para trás, entendeu?
O Antenados faz o primeiro intervalo comercial. Na volta, vamos continuar o bate-papo com o DJ Zé Pedro, contando mais histórias e curiosidades sobre o livro Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente.